segundo, do ponto de vista logístico para o trabalho que será feito nesse meio tempo, até para atenção a essas instalações provisórias na nossa, porque uma parte da estação vai poder continuar trabalhando, que é a parte meteorológica, algumas pesquisas, mas nós não teremos mais o apoio logístico. Então, nós obtivemos, eu não diria nem negociamos, porque eles cederam imediatamente, do governo chileno, a possibilidade de utilização de um alojamento dentro da base antártica que eles têm, base Frei, onde ficarão quatro pessoas da Marinha, provavelmente um oficial e três suboficiais, penso eu, que poderão fazer esse trabalho logístico de apoio. Outros países também nos têm oferecido apoio, inclusive a Argentina, mas nós também temos que, aos poucos, definir as necessidades específicas que nós teremos. E, digamos, completando, digamos, o que está ocorrendo, também creio que isso está sendo definido aos poucos, e tudo em conjunto com a comunidade científica, porque aí é o interesse deles, como as pesquisas científicas podem continuar com o apoio também, não só desses nossos navios, mas de outros países, porque vários se ofereceram. Chile, Argentina, mas até outros países, Peru também, que tem uma base antártica menor, e alguns outros países de fora da região também se ofereceram. Então, isso tudo está continuando. O mais importante era essa remoção, eu não sei se concluiu, não tenho essa última palavra para lhe dar, mas lhe dar aí dos últimos, talvez, mais uma vez, eu tenho que me socorrer aqui do conhecimento especializado, se permitido, do chefe do Estado-Maior da Armada. Mas, de qualquer maneira, está em evolução, e é isso que está ocorrendo, com uma liberação muito rápida de um volume importante de recursos, que é para essa recuperação e para o desenho do novo projeto. A construção de um novo projeto é algo que vai demandar um recurso maior, mas isso não provavelmente será mais lá para o fim do ano ou para o início do ano que vem. Se permitir um comentário.
Por favor, eu passo a palavra à Sua Excelência, o Almirante de Esquadra Wimmer, chefe do Estado-Maior da Armada.
Com certeza, o nosso ministro Celso Almirim já domina os assuntos da nossa Antártica e da Estação Antártica Comandante Ferraz, mas talvez eu possa aduzir pouca coisa, especificamente quanto, primeiro, na base chilena Frei está sendo mantido um grupo base nosso, quatro militares, como o ministro bem colocou, mas mesmo durante este período do inverno, esse grupo irá periodicamente, regularmente, sempre que as condições meteorológicas permitirem o pouso de helicóptero, para verificar a integridade das instalações. Nós perdemos 70% do prédio principal, mas nós não perdemos os abrigos antárticos que lá estão e não perdemos também alguns laboratórios que lá estão. Então, esse grupo vai e verifica. Primeiro, a integridade, porque existe a nossa preocupação em relação ao meio ambiente e a integridade da instalação que sofreu o incidente. E depois, ela foi selada, essa instalação. E depois, também, a integridade e a conservação e a operação, não só desses laboratórios, como dos equipamentos que lá estão instalados durante o inverno. Para a parte posterior, ou seja, para o próximo verão antártico, que começa já a partir de outubro, novembro de 2012, esses recursos serão aplicados de modo que nós teremos não apenas os dois navios, que é o navio polar Almirante Maximiano, e basicamente com pesquisadores que darão continuidade às pesquisas. Este ano, no programa Antártico 30, nós tivemos 18 pesquisas efetivamente conduzidas, que não foram perdidas, e teremos a continuidade das pesquisas no próximo ano. Também com o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, navio esse que vai fazer a parte logística que o ministro se referiu, ou seja, da remoção da estrutura metálica que ainda não pôde ser efetivamente removido. E a Marinha não descarta a possibilidade de colocar um terceiro navio, nós estamos trabalhando para isso, para que não haja qualquer tipo de comprometimento das nossas pesquisas durante a Operação Antártica 31. Se os senhores também me permitirem, apenas em relação à colocação feita pelo senador Sérgio Souza, eu entendi perfeitamente a preocupação dele com o Lago de Itaipu como um facilitador e como um corredor, é importante também acrescentar que a Marinha tem, no Lago de Itaipu, não apenas a delegacia, a agência da Capitania dos Portos de Guaíra, como tem de Foz do Iguaçu. E no PAED, e no PAEMB, no plano de aparelhamento, de equipagem, de articulação e equipamentos da Marinha do Brasil, está previsto uma nova agência, que será em Santa Helena, que fica a meio caminho entre Guaíra e Foz do Iguaçu, de modo a melhor cobrir o Lago de Itaipu. Isso está no PAEMB no médio prazo. Era isso que eu poderia aduzir, senhores.
Não, eu continuo respondendo as que faltavam.
Muito obrigado, a Sua Excelência, Almirante Wimmer, Almirante de Esquadra de Wimmer, chefe do Estado-Maior da Armada, pela sua intervenção. E passo a palavra novamente ao senhor Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim.
Bom, senadora Vanessa, em primeiro lugar, agradecer as suas palavras, muito gentis, e creio que tem sido esse o trabalho de... o sentido geral do trabalho que tem procurado desenvolver de defesa da soberania nacional de maneira forte, tanto fazia no Itamaraty quanto agora no Ministério da Defesa, em que, digamos, é preciso dar substância também a essa defesa. Bem, há perguntas que o que nós temos na Amazônia é suficiente, certamente não é suficiente. Eu mencionei, não sei se a senadora já estava aqui, por exemplo, esse é um exemplo de uma que nós temos uma linha de fronteira em certo ponto, creio que é entre o que seria a fronteira da Venezuela, em seguida com Suriname, penso, mas não tenho certeza absoluta, mas de qualquer maneira, de 1.000 quilômetros, onde não há um pelotão, então é preciso, e faz parte dos planos de exército aumentar o número de pelotões, como já tem aumentado, mas isso vai seguir ocorrendo, então é algo muito, muito importante. No que diz respeito a melhorar, entre outros aspectos também, eu mencionaria como um aspecto, né? Já há helicópteros que estão lá na Amazônia, aviões estacionados na Amazônia, mas também a melhoria do equipamento muito importante na Amazônia, que são os veículos lanchas fluviais de grande, que, inclusive com a aquisição de 4 lanchas novas. Já tinha havido alguma aquisição antes pelo próprio Exército, seguramente pela Marinha também, mas eu tinha tido ocasião de ver o Exército, mas agora de mais 4, 2 para a Marinha, 2 para o Exército, de lanchas colombianas, lanchas blindadas, porque eu vi uma demonstração justamente em Manaus no primeiro momento eu não sabia bem, era uma demonstração, digamos assim, uma simulação de uma operação num trabalho com relação a contraventores ou traficantes. E nessa simulação, pelas dimensões, o que eu pensei que era, digamos, a lancha do Exército, na realidade era a lancha dos traficantes, e a do Exército, então era quase impossível você deter. Então, nós estamos trabalhando dentro desse plano. Eu queria até aproveitar para frisar, já que o...
A Polícia Federal
não
tem uma lancha blindada.
Bom, mas, a Polícia Federal não posso falar por ela. Mas, enfim, nós estamos tentando no nosso papel aí, um pouco... como tem fronteiras também, como isso também é uma tarefa das Forças Armadas e os rios, no caso da Marinha, nós estamos procurando fortalecer essa capacidade. E uma coisa que eu gostaria de mencionar, e talvez não tão relacionada com a sua pergunta, mas eu acho que é de interesse geral, é que uma coisa que nós estamos fazendo hoje, que já estava prevista, mas não, na realidade não tinha ocorrido, é uma definição clara de um plano de articulação e equipamento da defesa, que inclui, naturalmente, e conjuga os planos de articulação de cada força, que evidentemente cada força tem a sua especificidade, mas é muito importante que essas especificidades estejam conjugadas, que o que a Marinha faz esteja combinado com o que o Exército faz esteja combinado com o que a Força Aérea faz. Até, digamos, não, é natural, por exemplo, para voltar ao VANT, que cada um tenha o seu tipo de VANT também, mas dentro das suas especialidades, não vão ficar as três procurando ter a mesma coisa ou duplicando esforços. Então, isso é um pouco uma das tarefas importantes que a defesa tem realizado. Nós estamos numa fase, já fizemos uma reunião muito importante no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, com a presença dos comandos, dos chefes do Estado-Maior, para poder justamente aproximar esses planos. Estamos já numa fase avançada de preparação desse plano de articulação, onde a Amazônia vai certamente figurar de modo predominante, não só no que diz respeito ao equipamento, mas também no que diz respeito ao desdobramento de forças, porque, obviamente, digamos, em tese, a área mais vulnerável do Brasil, de modo... volto a dizer, nós não temos problema com os nossos vizinhos, mas não posso excluir que alguma outra potência de fora da região, em alguma situação que nós não prevemos, não desejamos e não estamos antecipando no momento, possa vir utilizar um desses para tentar alguma coisa contra os nossos recursos. Então, essa tem sido a visão. Bom, eu não vou me pronunciar muito sobre a cooperação dentro do TCA, mas que é muito importante. Agora, eu queria sim dizer que o que foi criado na UNASUL, que é o Conselho de Defesa Sul-Americano, também contribui muito para essa cooperação na área amazônica. E ela tem se eu, no momento, não tenho elementos sobre o TCA, específicos, eu acho que talvez o TCA tenha uma dimensão específica de defesa, poderia ser uma, não sei, poderia ser uma duplicação talvez innecessária, mas sim tem havido acordos bilaterais com Colômbia, com Venezuela, quer dizer, não há aí nenhuma preocupação de natureza de qual é o governo que esse ou aquele lado, ou esse ou aquele partido, desde que eles estejam imbuídos, no mesmo sentido, defender a América do Sul, respeitar cada um as suas fronteiras, as suas nacionalidades, nós vamos cooperar. E temos cooperado. Recentemente houve uma reunião no Comitê de Fronteiras com a Colômbia, estamos fazendo algo parecido com a Venezuela. Existe até a ideia, que é um pouco na linha do que talvez a senadora também pensasse, a ideia de fazer um Comitê de Fronteiras trilateral envolvendo Brasil, Colômbia e Peru, por causa da área. São coisas que também, às vezes, não são fáceis, porque também nos outros países, no caso da Colômbia é diferente, também envolve mais de um ministério, mais de uma instituição, mas nós estamos procurando trabalhar nesse sentido. Sua pergunta específica sobre o ritmo de transferência dos aviões, eu vou mais uma vez ceder a palavra, com a concordância do presidente, ao comandante aeronáutico, porque ele pode dizer exatamente o que está ocorrendo. Eu tenho visto os aviões quando vou lá. Tenho visto aviões super tucanos, tenho visto helicópteros, e das três forças, no caso, até por exemplo, de Belém, são as três forças. Tenho visto muita presença. Agora, talvez para ser mais específico, o comandante Saito possa falar.
Com muita
aeródromos. Bom, tudo bem.
Com muita satisfação, passo a palavra à Sua Excelência, Tenente Brigadeiro do Ar, Comandante da Força Aérea Brasileira, Comandante Saito.
Senhor Presidente, obrigado. Senhora Senadora Vanessa Grasutin. Eu entendo muito a preocupação da nossa senadora, né, estando na região amazônica, do estado de Amazonas, mas a colocação do avião radar em Anápolis obedeceu um critério bastante rigoroso. É uma aeronave que tem embarcado equipamentos muito sensíveis, né, que precisa de algum tipo de preservação. E a região de Anápolis é uma região muito seca. E nem por isso a gente deixa de operar na Amazônia. Operamos constantemente na Amazônia. Agora, lá em Manaus, nós já temos uma unidade de helicóptero com Black Hawk, com 8 helicópteros. Temos lá Casa 295, tem 7 ou 8 Casa 295 lá. Temos lá o 7 Moeta, com Bandeirantes e Caravan, aliás, Caravans e Brasília. E temos agora, recentemente, no final de 2010, nós transferimos uma unidade de interceptação de alta performance com F5 lá. E, além disso, há uma previsão, já estamos implantando lá uma unidade de artilharia antiaérea. No estado de Amazonas, nós temos São Gabriel da Cachoeira, que tem uma unidade de desdobramento. Estamos acabando de concluir uma outra pista lá em Aureté, para também desdobramento. E, então, aos poucos, nós estamos, digamos assim, investindo bastante naquela região. E, além disso, nós temos uma comissão chamada, a senhora conhece muito bem, Comissão de Construção de Aeroportos na Amazônia, que da década de 50 até o dia de hoje, já ou recuperamos ou construímos mais de 150 pistas em toda com a região amazônica, considerando também Belém, Estado do Pará, etc. Então, há um investimento muito grande de pistas, principalmente para atender o nosso exército, pelotão de fronteira, e inclusive com equipamento bastante moderno para construção de pista. De maneira que hoje mesmo nós temos lá construindo mais ou menos, se não me engano, 6 pistas aqui naquela região. E é uma região bastante inóspita. Por que que a Força Aérea está construindo pista lá? Porque as empresas privadas não conseguem sobreviver naquela região. Em muitos dos lugares, nós só temos condição de trabalhar durante 3 meses. Ou é seca, porque todo insumo é transportado via balsa. Nós temos uma frota de balsa até maior que o da Marinha, lá em Belém. Então, transportamos uns insumos e quando chega lá, começa a chover, não dá para construir. Então, é uma região bastante inóspita que a Força Aérea tem atuado há mais de 50 anos, construindo pistas e melhorando as pistas que estão, digamos assim, deteriorando.
Muito obrigado, Sua Excelência, o Comandante da Marinha, Tenente Brigadeiro Duarte Saito. E volto a palavra à Sua Excelência, o Ministro de Estado da Defesa, Celso.
Apenas, senadora, se me permite, o que eu queria, não completando o detalhe, porque acho que foi muito bem exposto, mas o compromisso com a Amazônia, da parte da defesa, é absolutamente fundamental, por todas as razões que Vossa Excelência possa imaginar, é absolutamente fundamental. Isso, agora, é realmente um processo gradual. Mas isso, tanto a Marinha, quanto o Exército, quanto a Força Aérea, posso garantir a Vossa Excelência, vão todas aumentar sua presença na Amazônia nos próximos anos. Isso é absolutamente fundamental. Da mesma maneira que vamos aumentar, como deseja, e como já estamos aumentando, a cooperação com países da Amazônia, inclusive na área de produção de... Porque eu mencionei as lanchas que nós estamos adquirindo, mas há também... discussões já bem avançadas no caso da Marinha para a construção conjunta de um barco-patrulha com a Colômbia, o Peru quer se associar ao projeto. Então, há essa noção que eu falei de uma maneira meio geral da cooperação como o melhor instrumento para o trabalho na América do Sul, no caso da Amazônia, é também muito verdadeira e cada vez mais verdadeira. E sempre com total transparência com os nossos vizinhos para evitar qualquer tipo de suspeita. Bom, com relação ao comentário do senador Eduardo Suplicy, eu acho que ele se dirigiu mais à minha figura como ex-chanceler, talvez, do que como ministro da Defesa. De modo que eu não vou entrar, talvez, nos detalhes, até porque desconheço, mas eu posso dizer, como são assuntos que eu acompanho, eu posso dizer que, evidentemente, embora haja uma grande preocupação, aí eu estou dizendo que o que eu conheço, como, né, apenas para aqui, digamos, na abertura que um contato com os parlamentares exige. Eu acho que, felizmente, me parece que a hipótese de um ataque tem diminuído. Tanto os contatos que eu tenho com pessoas, quanto informações que eu recebo, parecem indicar que seria pouco provável. Agora, nunca se pode descartar de todo. Seria, na minha opinião, um desastre absoluto, né? E eu tenho também a informação embora a nossa famosa declaração de Teherã não tenha prosperado na época, há um trabalho sendo realizado agora pelos países, são 5 permanentes, mais a Alemanha, em contato com o Irã, num clima positivo que é mais ou menos na mesma linha daquilo que nós, não é igual, porque como o tempo passou, a aritmética mudou, mas é numa linha parecida com aquilo que nós havíamos proposto, né? Então, embora, digamos, a nossa mídia gosta muito de falar da fracassada a declaração, alguma coisa fica e está sendo usada. A única coisa que aconteceu é que, isso eu sei, dito inclusive por uma alta autoridade iraniana, não para mim, mas que eu tive acesso à informação, é de que se a declaração tivesse sido aceita naquela época, Irã teria provavelmente parado então, ou desacelerado, o seu processo de enriquecimento a 20%. Então, houve um tempo aí que se perdeu e isso gerou um acúmulo de material, então a discussão é mais complexa. Essa é a visão que eu tenho. Agora, mais do que isso, eu não posso dizer na minha capacidade atual, naturalmente procuro me interessar, porque o Brasil, até a defesa, está presente na região, de certa maneira, nessa força da Unifil, que tem a ver com o Líbano, mas obviamente a região toda tem uma, o que acontece na Síria certamente pode influir no Líbano, o que acontece no Irã ou com o Irã pode influir na Síria e no Líbano, então nós temos que acompanhar com interesse até para poder saber aonde podemos atuar adequadamente, mas essa é a visão que eu tenho no momento.
Muito obrigado.